no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: ampliar o comércio entre Brasil e Rússia.
E aumentar a cooperação em pesquisas, principalmente na área espacial.
Em encontro com o presidente russo Vladimir Putin, o presidente Jair Bolsonaro fala das oportunidades de negócios entre os dois países.
Existem amplas oportunidades para ampliarmos negócios nas áreas de exploração de gás, petróleo e derivados.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Governo federal começa a enviar auxílio para moradores de Petrópolis.
E presidente Jair Bolsonaro sobrevoa a região na sexta-feira. Gabriela Noronha.
Segundo o presidente, o governo federal deve liberar saques do FGTS para moradores de Petrópolis.
O auxílio do governo em Petrópolis.
E ações para o combate ao trabalho análogo à escravidão.
Temas da entrevista com Mariana Neres, secretária de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente pela internet. Acesse voz.gov.br.
Aumentar a relação comercial entre Brasil e Rússia.
E a cooperação entre os dois países em pesquisa científica e espacial.
Assuntos do encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente russo Vladimir Putin em Moscou.
O presidente brasileiro participou ainda de encontro com empresários dos dois países.
A repórter Manuela Castro acompanhou tudo e traz as informações direto da capital russa.
Em cerca de 2 horas de reunião, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o russo Vladimir Putin conversaram sobre a corrente de comércio entre Brasil e Rússia, que retomou o patamar anterior à pandemia. Bolsonaro e Putin também reafirmaram o interesse dos dois países na ampliação e diversificação da pauta de comércio bilateral. Segundo o presidente Bolsonaro, eles falaram ainda sobre as possibilidades de cooperação e de novos negócios no campo da energia.
Existem amplas oportunidades para ampliarmos negócios nas áreas de exploração de gás, petróleo e derivados. Desejamos aprofundar o nosso diálogo de alto nível em temas como exploração em águas profundas e hidrogênio. Temos interesse nos pequenos reatores nucleares modulares.
Jair Bolsonaro ressaltou também o interesse do Brasil em fortalecer com a Rússia o comércio de fertilizantes químicos daquele país e da produção agropecuária brasileira. Os dois presidentes conversaram ainda sobre parcerias no setor de desenvolvimento de tecnologia e se dispuseram a estimular os contatos entre universidades, instituições de pesquisa e startups dos dois países. Bolsonaro e Putin manifestaram interesse em estimular a cooperação na pesquisa espacial com fins pacíficos. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre as áreas de pesquisa em que Brasil e Rússia têm interesse em trabalhar em conjunto.
O presidente Putin e eu atribuímos elevada prioridade à dinamização da aliança tecnológica entre Brasil e Rússia. Sugeri trabalharmos juntos em áreas de ponta como nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, tecnologias de informação e comunicações e pesquisa em saúde e oceanos. Sobre meio ambiente, Brasil e Rússia abrigam as duas maiores extensões florestais do mundo. Decidimos estabelecer diálogos sobre biodiversidade e sustentabilidade.
O presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao presidente Vladimir Putin o apoio russo ao Brasil como candidato a um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Jair Bolsonaro também se reuniu com empresários russos e brasileiros para discutir maneiras de fortalecer o comércio entre os dois países e criar novas possibilidades de negócios. Na primeira agenda oficial do dia, Bolsonaro depositou uma coroa de flores em nome do governo e do povo brasileiro, no monumento em homenagem aos militares russos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. De Moscou, na Rússia, Manuela Castro.
E acompanhando a viagem do presidente Jair Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, participou de reunião com o titular das Relações Internacionais da Rússia, Sergei Lavrov.
Os ministros trataram de questões sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Segundo o ministro Carlos França, também foram tema da reunião os critérios para implementação de parceria entre Brasil e Rússia para pesquisa e desenvolvimento de projetos na área de defesa.
A Rússia é para o Brasil uma referência mundial em desenvolvimento tecnológico, sobretudo no âmbito de sua indústria de defesa. O Brasil privilegia oportunidades de transferência de tecnologia em suas parcerias internacionais nesse setor de defesa.
E depois da Rússia, amanhã o presidente Jair Bolsonaro visita a Hungria.
O país do leste europeu integra a União Europeia e a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo das principais economias do mundo, no qual o Brasil iniciou o processo para fazer parte.
De Budapeste, capital da Hungria, o repórter Dima Sold traz os detalhes.
Situada no leste europeu, a Hungria é um país com economia de alta renda e alto índice de desenvolvimento humano. O país também faz parte da União Europeia. Nas relações comerciais com o Brasil, a Hungria importa couro, tabaco, componentes industriais para veículos e calçados brasileiros. Já o Brasil importa produtos de alto valor, como máquinas, veículos e produtos processados. A Hungria é membro da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países com as economias mais avançadas do mundo. E uma maior aproximação entre os dois países pode ser positiva para o Brasil, como explica o economista Igor Lucena.
Ao visitar a Hungria, um país membro da OCDE, pode também influenciar um dos seus membros, claro, para que a aceitação do nosso país ocorra de maneira mais célere. Isso significa que quanto mais rápido o Brasil ascender à posição de membro pleno da OCDE, maior serão as chances de novos acordos internacionais e de uma maior inserção do Brasil dentro do cenário internacional.
Um dos maiores destaques da Hungria é o turismo. A capital, Budapeste, é conhecida por seus edifícios e monumentos históricos. O país recebe todos os anos cerca de 10 milhões de turistas. De Budapeste, na Hungria, Dima Sold.
O governo federal enviou apoio a Petrópolis.
As fortes chuvas que caíram ontem na cidade, que fica na região serrana do Rio de Janeiro, causaram até agora 78 mortes, segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado às 6 horas da tarde de hoje.
Centenas de pessoas estão desabrigadas.
Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar a região.
Um dia após o temporal, o cenário em Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, é de destruição. Em apenas 4 horas, o município registrou uma quantidade de chuva maior do que a média esperada para todo o mês de fevereiro, o que ocasionou deslizamentos de encostas, alagamentos e correntezas fortes. O comerciante Guilherme Ramos diz que perdeu quase todos os produtos da mercearia. Ele estava no local quando a chuva começou e conta que foi tudo muito rápido.
A gente não esperava, nunca aconteceu isso, né? A gente já está aqui, a loja tem 40 anos, nunca aconteceu isso. E coisa de minutos, a água já estava com quase 1 metro dentro da loja, perdeu bastante mercadoria, computador, equipamento.
Diante da tragédia, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou que irá pessoalmente a Petrópolis, junto ao presidente Jair Bolsonaro, para prestar assistência à população.
E na sexta-feira, nós estaremos pessoalmente com o presidente da República para que todo o apoio seja dado, para que haja a reconstrução e o apoio aos desabrigados e, ao mesmo tempo, a solidariedade para as famílias enlutadas.
O presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda oficial na Rússia e na Hungria, mas vai sobrevoar áreas afetadas assim que voltar na sexta-feira. Durante encontro com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou, Bolsonaro lamentou as mortes e determinou o auxílio imediato às vítimas. Segundo o presidente, o governo federal deve liberar saques do FGTS para moradores de Petrópolis.
Lamentamos as mortes, mas, por exemplo, a liberação do Fundo de Garantia e a reconstrução de obras emergenciais para restabelecer a transitabilidade na região.
O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, foi designado para acompanhar a situação em nome do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele embarcou na manhã desta quarta-feira para o Rio de Janeiro para levar o apoio do governo federal nas ações de resposta ao desastre.
Desde ontem nós estamos fazendo contato com a Secretaria Estadual de Defesa Civil, com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em permanente contato com eles, inclusive já desde ontem planejando as ações para esse dia. O momento agora é do socorro, da assistência.
E a região serrana do Rio de Janeiro permanece na área de atenção. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, ainda podem cair temporais entre hoje e amanhã. Reportagem Gabriela Noronha.
E o apoio do governo federal a Petrópolis foi tema de uma reunião hoje à tarde no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
E para falar deste auxílio de temas como combate ao trabalho análogo à escravidão, a secretária de Proteção Global do Ministério, Mariana Neres, está ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, secretária.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi.
Secretária, você participou agora há pouco de uma reunião das áreas técnicas do Ministério sobre a situação de Petrópolis. Qual é o cenário neste momento?
O cenário em Petrópolis é avassalador. Nós tivemos em contato com o Coronel Lucas, que coordena a operação em loco. A reunião foi híbrida, em formato virtual e presencial, e nós tivemos a participação de vários ministérios que integram o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Uma cena de guerra e que todos nós estamos empenhados em atuar de forma conjunta.
Agora, secretária, quais são os números até agora que vocês trabalham em relação a vítimas e desabrigados e o que, que já pode ser feito?
Além do número de óbitos que já foi registrado, nós estamos com a informação da Defesa Civil Nacional, do Centro Nacional de Defesa Civil, de que já foram resgatados com vida 21 vítimas, desabrigados 372, 325 ocorrências e deslizamentos, são 269 áreas que estão sendo monitoradas pelo SENAD.
E o que, é que pode ser feito em relação a isso?
Em relação a isso, todos os ministérios que integram o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil têm atuado de forma conjunta. No caso do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, nós atuaremos no pós-desastre na identificação das necessidades específicas por ciclo de vida. Crianças, adolescentes, idosos, a questão da documentação que precisa ser reorganizada assim que a situação de normalidade se instaurar.
Agora, secretária, mudando já um pouco de assunto, eu gostaria de perguntar sobre o papel da secretaria no fluxo de atendimento às vítimas de trabalho escravo. Qual é o objetivo de criar um atendimento especializado para essas vítimas?
O Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo no Brasil, ela se tornou uma portaria que organiza a atuação integrada de vários atores federais e estaduais no combate a essa grave violação de direitos humanos. Por que, que isso é importante? Porque nós atuamos desde a denúncia até o resgate desse trabalhador e trabalhamos também o pós-resgate, de maneira que esse trabalhador ele seja protegido também de forma integral.
Secretária, você falou agora da atuação do fluxo, são três estágios, né, de atuação, que é o recebimento da denúncia, o resgate desses trabalhadores e a criação de medidas preventivas para que eles não retornem à escravidão. Qual a importância dessas etapas, de cada uma delas?
A denúncia é muito importante, porque é a partir da denúncia que nós chegamos a alcançar todos os atores e as estruturas que passam a atuar nesta operação, que é um crime federal previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Além da denúncia, há toda uma etapa de planejamento da operação do resgate desse trabalhador. E após ele ser resgatado, é importante que as estruturas e órgãos federais, mas também municipais, possam proteger essa vítima e colocá-lo em segurança para que ele possa reiniciar a sua atividade laboral de uma forma protetiva e não reincidir numa outra violação igual.
Agora, secretário, o Ministério recebeu no ano passado mais de 1.900 denúncias de trabalhadores, de pessoas trabalhando aí análogos à escravidão. E o estado que registrou o maior número foi São Paulo. Quais são os setores em que mais se identificou esses casos?
É interessante a gente fazer uma diferenciação, Nazi, em relação às denúncias e, de fato, às instaurações mesmo das operações. A denúncia não necessariamente se confirma como uma atividade mesmo de trabalho escravo. Mas o que nós conseguimos apurar em relação às operações de fato é que, na maioria, elas acontecem no campo, na área rural. Muitas vezes ligados aí à extração, por exemplo, da madeira, ou mesmo na produção do carvão, na produção agropecuária, especialmente naquelas em que há um distanciamento entre o local da produção e a colheita, né? Isso dificulta muito a fiscalização do trabalho regular. O que a gente observa também é que nos centros urbanos acontecem essas práticas análogas ao da escravidão, escravidão, uma escravidão que nós consideramos uma escravidão contemporânea, diferenciada pelas características que acumulamos aí de trabalho forçado, de jornada exaustiva, servidão por dívida, condições degradantes do trabalhador e que, portanto, requerem aí todo um cuidado e atenção na proteção do trabalhador.
Agora, secretária, essas denúncias são abertas para que qualquer pessoa possa fazer? E se houver identificação de um possível trabalho escravo, quais são os principais canais de denúncia?
É muito importante que a denúncia aconteça por qualquer cidadão, independente de quem seja. Um cidadão comum, um vizinho que identifique um trabalho escravo dentro do domicílio e que possa utilizar os canais de denúncia que podem ser o Disque 100, o WhatsApp da Ouvidoria dos Direitos Humanos, o canal do Telegram e também, caso a pessoa não consiga acessar, a própria polícia. Porque é importante a gente combater todas as formas que oprimem e reduzem o ser humano a uma condição de trabalhador escravo. O que é importante também é que a pessoa que denuncie não tenha medo, porque a denúncia pode ser anônima, ela não precisa se identificar. Então, caso a pessoa suspeite, né, não tenha medo, pode fazer a denúncia sim.
Agora, uma realidade dos centros urbanos que ficou em evidência por causa da pandemia é a escravidão doméstica, né? Somente no ano passado, o governo federal identificou e resgatou mais de 30 mulheres nessas condições. A secretaria também vai intensificar as ações de combate e resgate a essas trabalhadoras?
Perfeito. O trabalho doméstico é muito difícil da gente conseguir identificar, porque no ambiente privado, ter ações de fiscalizações são mais desafiadoras. Mas a gente também precisa combater uma cultura brasileira, né? Não só no Brasil, mas é muito comum que a pessoa possa criar uma filha, né? Como se fosse filha, é uma funcionária que fica 30, 40 anos servindo aquela família dentro de casa, prestando serviço sem remuneração e muitas vezes com uma servidão por dívida. O nosso ministério tem atuado em conjunto com a CONATRAI, com as delegacias estaduais do trabalho, com a Defensoria Pública da União, entre outros órgãos federais também, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar, no combate a essas práticas que são também degradantes. O trabalho doméstico é um desafio e nós temos avançado na prevenção, no conhecimento e na informação sobre o trabalho decente, que dessa forma a gente consegue combater essas práticas.
Agora, essas denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100. A senhora falou WhatsApp e Telegram. Onde as pessoas têm acesso a esses números?
Podem acessar pelo site do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, MDH Brasil, e podem também acessar pelo próprio Disque 100. Ligar 100 já consegue atendimento para a sua denúncia.
Secretária, o trabalho da Secretaria de Proteção Global também foca no resgate aos direitos básicos e essenciais de brasileiros que foram vítimas de crimes ou estão em situações extremas, como, por exemplo, jurados de morte. Qual que é o papel da Secretaria para protegê-los?
O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos atua com 3 programas de proteção. O Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas de Violência, que é o Provita, que atende a situações dessas pessoas que estão ameaçadas de morte. Também Programa de Proteção para Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, que estão ligados à Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, Ambientalistas e Comunicadores. A partir do momento em que há uma situação de ameaça de morte, essas pessoas podem acionar também os canais de denúncia do próprio Ministério ou mesmo acessar a Secretaria Nacional de Proteção Global para mais informações a respeito da inclusão nesses programas. Há também outro programa ligado à Polícia Federal, do Governo Federal, que atua também na proteção a situações extremas. Mas, de fato, nós temos atuado na proteção integral desde a prevenção. Nós temos uma Política Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos, onde nós também trabalhamos a formação. Formação de agentes públicos, a formação de agentes ligados à segurança pública, que podem também atuar de forma preventiva para a proteção integral das vítimas.
Secretária, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse para a gente sobre as expectativas da Secretaria e do Ministério para este ano. Quais são as prioridades?
Nós temos 3 grandes prioridades hoje dentro da Secretaria. O plano, nós temos trabalhado, sim, no fomento à prevenção, que é o Plano Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos. Temos avançado também no Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH, que é o momento agora em que nós estamos dedicados a uma avaliação ex-ante dessa política. E temos dedicado também um tempo na elaboração da Política Nacional de Vítimas de Violência, onde a gente possa dar agora um olhar diferenciado para as pessoas que são vitimadas, as pessoas que sofrem violência, não mais mais um olhar de direitos humanos somente para o criminoso, mas para as pessoas que ficam, que sofrem a violência. Isso deve se tornar um decreto federal dentro de alguns dias e a gente vai poder ter a alegria de divulgar aqui na Voz do Brasil.
Bom, nós conversamos com a secretária de Proteção Global, Mariana Neres. Muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil.
Nós que agradecemos. Tenha ótimo
momento. Saúde.
Casos de pessoas que tiveram Covid-19 e agora passam por sequelas da doença têm se tornado cada vez mais comuns.
E atividades de rotina, como lavar os cabelos, praticar exercícios físicos ou subir escadas, podem se tornar verdadeiros obstáculos.
Para levar assistência e atendimento aos pacientes que hoje tratam de sintomas após terem a Covid-19, o Ministério da Saúde anunciou um investimento de R$160 milhões.
Cansaço, falta de ar, tosse, perda de olfato, alterações na memória, depressão, são alguns dos sintomas mais comuns relacionados às condições pós-Covid. A médica fisiatra Angélica Kawai alerta que é preciso dar atenção a qualquer alteração depois da doença.
O paciente vem em consulta com a gente poder avaliar, descartar outras doenças e ter certeza mesmo que são sequelas do Covid.
Dona Lenir Marques Lourenço, moradora de Brasília, teve Covid em março do ano passado e precisou ir para a UTI. Ela desenvolveu síndrome do pânico, teve queda de cabelo, problema respiratório e dores em todo o corpo. Para amenizar esses sintomas, que persistiram por meses, ela precisou de acompanhamento por uma equipe multidisciplinar.
Fiz acompanhamento psicológico, fiz fisioterapia, respiratória.
Essa atenção é fundamental para a reabilitação de pacientes que ficaram com sequelas da Covid. E o atendimento a eles ganha reforço agora com repasses financeiros do Ministério da Saúde. São R$160 milhões para a saúde básica, que devem ser empregados na assistência na saúde primária nos municípios, como explica o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Não é só na atenção especializada que se faz esse enfrentamento. É na atenção primária também. Os leitos de UTI são importantes, mas se nós tivermos uma atenção primária bem estruturada, naturalmente que nós vamos precisar menos de leitos de terapia intensiva.
Até agora, 430 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 já foram distribuídas, o que possibilitou a imunização de 70% da população brasileira com a segunda dose e 25% com a terceira dose. Reportagem Cleide Lopes.
O faturamento dos estabelecimentos agropecuários, o chamado valor bruto da produção agropecuária, deve superar neste ano R$1,2 trilhão.
O valor representa um aumento de 4,3% em relação ao registrado no ano passado.
A estimativa foi calculada com base nos resultados de janeiro.
O valor da produção agrícola teve alta de cerca de 10%.
Para a pecuária, houve retração de 8%.
Segundo o Ministério da Agricultura, as expectativas de produção são boas e os preços são favoráveis para produtos como algodão, café, amendoim, cana-de-açúcar, laranja e milho.
O valor bruto da produção agropecuária é calculado com base na produção e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU deliberou sobre o processo que trata da privatização da Eletrobras em sessão extraordinária realizada na terça-feira, dia 15 de fevereiro. O tribunal fez diversas determinações ao Ministério de Minas e Energias para a melhoria do processo. Entre outros pontos, o TCU determinou ao Ministério que em novos contratos de concessão sejam avaliados outros referenciais de preços para a venda de energia. Outra determinação do plenário é que no prazo de 30 dias seja dada ampla divulgação a estudos que avaliem os impactos econômicos e financeiros de médio e longo prazo que possam ser causados aos consumidores. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo rejeita teto remuneratório único para auditores fiscais.
TSE divulga informações prestadas às Forças Armadas sobre processo eletrônico de votação.
Ministério Público do Rio de Janeiro cria gabinete de crise para enfrentar chuvas em Petrópolis.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do Supremo rejeita teto remuneratório único para auditores fiscais.
O STF reafirmou a constitucionalidade dos subtetos remuneratórios previstos em emenda constitucional. Carolina Chaves.
O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal negou o pedido do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, para que o teto de vencimentos dos auditores fiscais dos estados e dos municípios fosse subordinado ao da Administração Pública Federal e não aos subtetos estabelecidos pela Constituição Federal. Ao votar pela improcedência das ações, o relator ministro Gilmar Mendes observou que o STF reafirmou em outros dois julgamentos a constitucionalidade dos subtetos previstos na Emenda Constitucional 41, inclusive quanto aos vencimentos dos auditores fiscais estaduais e municipais.
O STJ confirmou a destituição do poder familiar dos pais biológicos de uma criança e o deferimento da adoção para a família que a escondeu da justiça por 10 anos.
Nesse caso, os pais biológicos desistiram da guarda no curso do processo. Fátima Uchoa.
Um tio paterno em conluio com o conselho tutelar subtraiu a criança dos pais biológicos ainda no hospital recém-nascida e a entregou à família substituta para evitar que ela fosse a abrigo, pois os genitores viviam em situação de rua e usavam drogas. Os adotantes informais pediram em juízo a destituição do poder familiar e a adoção, o que foi concedido em segunda instância. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial dos genitores. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, embora os vínculos sócio-afetivos entre a criança e os adotantes tenham base em fraude, o princípio do melhor interesse do menor impõe que sejam deferidas a destituição do poder familiar dos genitores e a adoção.
O TSE divulgou hoje a íntegra das informações prestadas às Forças Armadas sobre o processo eletrônico de votação.
A Comissão de Transparência do TSE tratava o tema com sigiloso, mas decidiu divulgar os documentos diante do vazamento de informações. Gabriel Pontes.
A decisão de divulgar o material foi tomada em conjunto pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelos futuros presidentes, ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ao todo, estão disponibilizadas no site tse.jus.br mais de 700 páginas divididas em três anexos com detalhamento das dezenas de respostas dadas pela Corte Eleitoral às Forças Armadas.
O juiz de audiência de custódia decretou a prisão preventiva do policial militar que matou um vendedor de balas em Niterói, no Rio de Janeiro.
O crime ocorreu na última segunda-feira na Estação das Barcas.
Segundo as investigações, houve uma discussão entre o vendedor de balas e um usuário na bilheteria das Barcas, que levou o policial militar, que estava de folga, a abordar o vendedor.
Em depoimento à polícia, o suspeito admitiu ter constatado que a vítima estava desarmada antes de fazer o disparo.
Ministério Público cria gabinete de crise para enfrentar estragos provocados pela chuva em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.
O temporal de ontem deixou mortos e desaparecidos na cidade. Ricardo Moreira.
Os primeiros objetivos do gabinete são agilizar o processo de identificação dos corpos, acompanhar as necessidades da população nos pontos de apoio que recebem desabrigados, monitorar novos riscos e atuar na localização de desaparecidos. Desde a noite de ontem, o programa de localização e identificação de desaparecidos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro concentra o recebimento de informações sobre pessoas desaparecidas na cidade. Cidade. Os canais para solicitações são o telefone 021-2262-1049, 021-2262-1049 e o site do Ministério Público.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que cria programa habitacional para policiais. PEC da reforma tributária pode entrar na pauta da CCJ na próxima quarta-feira. Ainda sem consenso, o Senado adia votação de projetos sobre combustíveis. Boa noite. O relatório final da proposta que trata da reforma tributária pode começar a ser analisado na próxima quarta-feira, segundo anunciou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. A Lei Geral do Esporte e a flexibilização do porte de armas também estão entre as prioridades da próxima semana. Repórter Roberto Fragoso.
A prioridade para a Lei Geral do Esporte, a flexibilização do porte de armas de fogo e a reforma tributária é fruto de um acordo firmado no final do ano passado. O relator da reforma tributária, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, considera que a proposta já foi bem debatida e que está na hora de ser votada.
Essa matéria chega ao ponto em que amadureceu de tal modo que, se não colher, apodrece e cai. Acho que essa é a última janela de oportunidade dessa geração nossa. E nós temos que aproveitar.
O mesmo vale para a Lei Geral do Esporte, de acordo com Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
Chegamos, acredito, ao melhor texto da Lei Geral do Esporte, melhor ainda do que já era, de um projeto que é de 2015, fruto de uma comissão especial de juristas.
A terceira proposta facilita o registro e a compra de armas de fogo e munições por caçadores, atiradores desportivos e colecionadores, além de aumentar a punição para posse e porte irregular para 4 e 5 anos de prisão.
A PEC 110, que trata da reforma tributária, faz mudanças importantes sobre tributos que incidem sobre o consumo. Ela unifica a cobrança de tributos em um imposto sobre o valor agregado, IVA dual, dividido em dois eixos, um federal e outro estadual. Pelo Twitter, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o texto irá para o plenário da Casa assim que for liberado pela comissão. Ele disse que a sociedade espera uma reforma no sistema tributário. Nenhuma criança morreu após tomar vacina contra a Covid-19. A afirmação é do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, em audiência pública hoje no Senado. Torres lamentou ainda que o Brasil tenha apenas 16% das crianças vacinadas, enquanto isso no Chile já são 66% e na Argentina 76%. Repórter Rodrigo Rezende.
Não existem mortes de crianças após a vacina contra a Covid-19. A afirmação é do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, em resposta ao senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Então, veja, o nosso país, de fato, ele caminha em passos ainda lentos, ainda tímidos, em relação à vacinação.
E o registro de alguma ocorrência envolvendo crianças após?
Não, não tem nenhum óbito registrado em nenhum lugar do mundo até o presente momento.
Desculpe a pergunta básica.
Na faixa talvez... não há nenhum registro de óbito e os eventos adversos que têm sido pontuados, principalmente pelos divulgadores das fake news, a questão de miocardite, por exemplo. A miocardite ela é muito mais frequente na Covid-19 do que no uso de vacina.
Barra Torres citou dados de vacinação nos Estados Unidos que refutam a mentira que a vacina causa grande número de casos de miocardite. Em milhões de crianças vacinadas, foram apenas 10 casos, com duas crianças com necessidade de observação em hospital, mas com alta médica na sequência.
O plenário aprovou a medida provisória que cria um programa nacional de habitação para profissionais da segurança pública. O Habite Seguro pretende diminuir o déficit de moradia e evitar que policiais morem em áreas que os exponham a perigos. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O programa Habite Seguro concede subvenção econômica, uma espécie de apoio financeiro,
para aquisição ou construção de moradia a profissionais da segurança pública com remuneração bruta de até R$7.000 e que não possuam imóvel próprio ou financiado. O valor máximo do imóvel para o cálculo da concessão da subvenção é de R$300.000. O relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, afirmou que as condições de habitação desses profissionais podem agravar ainda mais a sua exposição ao risco.
As condições de habitação desses profissionais podem, em muitos casos, agravar ainda mais a sua exposição ao risco. Não é incomum que, pela ausência de políticas públicas específicas, integrantes das forças de segurança tenham que morar com suas famílias em locais de alto índice de violência. São frequentes os relatos de profissionais que não podem nem sequer secar seus uniformes no varal de casa.
O texto segue para a sanção presidencial.
O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, pediu que o Conselho Monetário Nacional aprove uma proposta de resolução que reduz os juros cobrados das empresas, dos setores de serviço, do comércio e da indústria para financiamento de suas atividades usando dinheiro dos fundos constitucionais do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A ideia, conforme o senador, é igualar as condições desses setores ao que hoje é garantido para o agronegócio, que paga juros pré-fixados. Vanderlan alertou que os juros elevados podem desencadear falência, inadimplência e o desemprego.
Há casos em que as taxas saltaram simplesmente de 5,27% ao ano para mais de 23% ao ano, sendo que a base que compõe esses juros foi pego aí pelo IPCA dos dois últimos meses, ou seja, não é que aumentou só 23% ao ano. Há casos de alguns contratos que aumentou até 70% de um mês para o outro.
O Senado adiou a votação dos projetos que poderiam reduzir o preço dos combustíveis. A equipe econômica tenta limitar a mudança à cobrança de impostos e retirar a ampliação do Vale Gás para evitar despesas de quase R$2 bilhões. Repórter Érica Christian.
Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o adiamento da votação dos dois projetos que podem reduzir o preço dos combustíveis foi necessário para a busca de um acordo. A equipe econômica e os governadores discordam do relatório do senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, que definiu pela cobrança única do ICMS sobre o diesel e a gasolina apenas na refinaria, por exemplo, e que os estados definam a alíquota que incidiria sobre o litro e não sobre o preço final. Ainda no parecer, Jean Paul Prates propôs uma conta de compensação com lucros da Petrobras para neutralizar a alta do petróleo e do dólar. No prazo de uma semana, Rodrigo Pacheco acredita no entendimento para a votação dos projetos nos próximos dias.
E nós achamos melhor, para um aprimoramento, para poder ter um alinhamento mais pleno em relação a esses dois projetos, que nós pudéssemos adiar para a próxima terça-feira, que é o tempo que nós acreditamos que todos esses atores possam chegar a um denominador comum.
A equipe econômica defende apenas mudanças na tributação dos combustíveis e se posicionou contrariamente ao aumento do número de beneficiários do Auxílio Gás pelo gasto de R$1,9 bilhão.
Senadores pediram ao governo federal a edição de uma medida provisória para ajudar as vítimas da chuva que arrasou Petrópolis, município na região serrana do Rio de Janeiro. Quase 80 vítimas fatais já foram confirmadas pelo governo do estado e o número não para de aumentar. Repórter Maurício De Sante.
Em 6 horas choveu em Petrópolis o esperado para todo o mês de fevereiro. A força da água arrastou carros, derrubou casas, provocou deslizamentos de encostas, soterramentos e dezenas de mortes. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou a edição de uma medida provisória liberando recursos para socorrer os desabrigados pela chuva e também os agricultores da região sul do país, que sofrem os efeitos de uma forte seca.
O mesmo pedido que fiz para o Rio Grande e para os estados do sul, faço para o Rio de Janeiro, no sentido de uma medida provisória urgente para atender a nossa gente. O cenário é desolador, de muita tristeza.
Já o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, lembrou que a mudança no padrão de chuvas no Brasil pode ter relação com a degradação do meio ambiente.
Não são poucos os especialistas que vinculam os extremos eventos do clima à crescente degradação do meio ambiente. Uma temática em que o Brasil tem se destacado negativamente.
Desde o fim de novembro de 2021, as enchentes têm castigado vários estados, como Bahia e Minas Gerais.
A bancada do Rio de Janeiro usou as redes sociais para lamentar o desastre. O senador Romário, do PL, disse que esteve em contato com autoridades locais para oferecer apoio. Os senadores Carlos Portinho e Flávio Bolsonaro, ambos do PL, também prestaram solidariedade e disseram estar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Regional, Prefeitura e Governo. Flávio Bolsonaro afirmou que vai acompanhar o presidente Jair Bolsonaro em visita ao município. O presidente da República determinou auxílio imediato às vítimas. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados lamentam mortes e tragédias provocadas pelas chuvas em Petrópolis.
Câmara aprova regulamentação das atividades do profissional de educação física.
O presidente da Câmara busca acordo para projetos que tratam de combustíveis.
Boa noite. O Senado Federal adiou para a semana que vem a votação de duas propostas sobre combustíveis e o presidente Arthur Lira afirma que é preciso um consenso para garantir a rápida aprovação dos projetos. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que deputados e senadores estão buscando um consenso nos projetos que tratam dos combustíveis para aprovar com celeridade as propostas. Um dos projetos cria um fundo para a estabilização dos preços de derivados de petróleo e o outro estipula a cobrança única do ICMS sobre combustíveis pelos estados. As proposições seriam votadas hoje no Senado, mas a votação foi adiada para a próxima semana. A decisão pelo adiamento foi tomada em conjunto por Lira, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo relator do texto, o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. O projeto de lei complementar, o PLP, sobre ICMS, já foi aprovado pela Câmara e, caso seja modificado pelos senadores, precisa retornar para análise dos deputados.
As duas casas vão perder mais um pouco de tempo para que a gente possa ganhar mais rapidez no retorno. No caso do PLP e talvez de uma votação de um projeto de lei lá, de autoria do Senado, para que a gente tenha isso talvez votado no Senado na próxima terça-feira e reenviado para a Câmara, num texto consensuado entre as duas casas, ou pelo menos mais aproximado de uma convergência mútua. Tá? Pode ter algumas alterações, mas no corpo principal, uma convergência mais clara entre as duas casas. E com isso, as PECs ficam definitivamente afastadas.
Na semana passada, Lira já havia defendido que os tributos dos combustíveis fossem reduzidos por meio de projeto de lei complementar, no lugar da votação de uma nova proposta de emenda à Constituição sobre o tema apresentado pelo governo. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Relações Exteriores.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, reflete sobre as medidas de segurança a que o presidente brasileiro está submetido para o encontro com Vladimir Putin na Rússia. Para o deputado, Jair Bolsonaro vai perceber que os protocolos de cuidado com o outro, com o uso de máscara e o distanciamento social, assim como as leis, devem ser cumpridos.
Para Joseildo Ramos, o fato de Bolsonaro estar acompanhado apenas de um intérprete durante a reunião com o presidente russo pode resultar em algum deslize em desfavor dos interesses do Brasil. Além disso, para o deputado, o silêncio da imprensa europeia com relação à viagem do dirigente brasileiro só comprova a invisibilidade do presidente.
Zé Neto, do PT da Bahia, assinala que as autoridades russas exigiram o confinamento do presidente Bolsonaro até o encontro com o presidente Vladimir Putin. Na opinião do deputado, é mais uma prova de que o negacionismo do governo brasileiro é reconhecido em todo o mundo.
Zé Neto sugere ao presidente da República que pare de envergonhar o Brasil e aproveite a viagem para perguntar a opinião do presidente russo sobre a proteção ao patrimônio estatal, principalmente aquele que garante a soberania nacional como setor de energia.
Já Reinhold Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, considera uma sorte que o presidente Bolsonaro se encontre com o presidente russo num dia em que as negociações diplomáticas sobre a crise na Ucrânia caminham para um novo acordo. O deputado parabeniza Bolsonaro pela ida ao país soviético para tratar especialmente sobre fertilizantes, produto de alto custo para a agricultura nacional.
Reinhold Stefani Júnior critica o Partido dos Trabalhadores e Lula sobre a revisão prometida nas reformas trabalhista e da Previdência. Para o deputado, o PT não pode voltar a governar o país porque quer acabar com o teto de gastos e saqueou as empresas públicas.
Célio Moura celebra a decisão do PT de lançar pré-candidatos ao governo em pelo menos 10 estados. Segundo ele, já está decidido que Fernando Haddad representará o partido em São Paulo, Jax Wagner na Bahia e Paulo Mourão no Tocantins.
Célio Moura também critica a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, no momento em que o país enfrenta um conflito com a vizinha Ucrânia. O parlamentar discorda da política internacional do atual governo.
Política.
Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, acha incoerente que parlamentares do chamado Centrão apoiem o governo, uma vez que o presidente Bolsonaro sempre foi crítico ao bloco. A deputada acredita que os pedidos de impeachment de Bolsonaro só não avançaram porque houve a união entre o governo e alguns partidos.
Joyce Hasselmann acusa ainda parlamentares da base governista de se aproveitarem de obras realizadas por governos estaduais e municipais para tirarem proveito político. A congressista defende a união de todos que são contra Bolsonaro e Lula em torno de uma terceira via para as eleições de 2022.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa o presidente Jair Bolsonaro de ter sido eleito por meio da propagação de notícias falsas. O deputado defende a aprovação de projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecido como PL das Fake News.
Segundo Ivan Valente, a base do governo na Câmara é contra o projeto, porque a proposta busca coibir práticas que ajudaram o atual presidente a se eleger, como o disparo de mensagens em massa em plataformas de mensagens.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, critica a ameaça de processo feita pelo juiz Marcelo Bretas, que conduz as ações da Lava Jato no Rio de Janeiro. Segundo o parlamentar, a ameaça tem como origem comentário feito em suas redes sociais sobre o compartilhamento de provas obtidas contra o magistrado em 3 delações premiadas.
Paulo Pimenta espera que o juiz realmente o processe, porque assim terá acesso às investigações que recaem sobre Marcelo Bretas. Para o deputado, isso permitirá que se produzam as provas necessárias para desmascarar o magistrado.
Trabalho.
Os deputados aprovaram a regulamentação das atividades do profissional de educação física, inclusive de professores das escolas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e conta os detalhes sobre o debate.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta as atividades dos profissionais de educação física e define as atribuições do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, encarregados de fiscalizar o exercício da profissão. Estes conselhos foram previstos em uma lei aprovada em 1998, que teve sua constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal Federal pelo Ministério Público, por ter origem no Congresso e não no Executivo. Por isso, o projeto aprovado foi enviado ao Congresso pelo próprio governo, como maneira de dar segurança jurídica aos conselhos profissionais. A proposta define as atribuições dos conselhos e lista os profissionais que terão suas atividades reguladas por esses órgãos, inclusive os professores de educação física das escolas, o que gerou polêmica em plenário. Deputados de diversos partidos defenderam a exclusão dos professores de educação física da obrigação de inscrição nos conselhos profissionais, com o argumento de que a atividade deles é subordinada aos conselhos de educação e ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Foi o que disse o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo.
Há vários pareceres do Conselho Nacional de Educação, há vários pareceres de conselhos estaduais de educação, há inclusive pareceres do Ministério da Educação, que afirma que a atividade de magistério não é regulamentada por nenhum conselho profissional. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que fixa os parâmetros para a atividade na escola.
O PT chegou a apresentar um destaque para que ficasse claro no texto a exclusão dos professores da lista de profissionais de educação física subordinados aos conselhos. o plenário rejeitou o destaque, depois que o relator do projeto, deputado Roman, do Patriota do Paraná, defendeu a fiscalização dos professores pelos conselhos de educação física.
Essa discussão, ela já está pacificada, já tem um tema jurisprudencial junto ao STJ, determinando que o professor de educação física escolar tenha que fazer o registro junto ao sistema CREF-CONFEF. Os conselhos têm função, é uma autarquia, e com isso eles têm uma função de polícia administrativa. E para isto, todos vocês que estão agora nos acompanhando, saibam que os meus filhos, os filhos de vocês, os netos, estão lá nas mãos desses profissionais que muitas vezes não têm este acompanhamento.
O projeto lista os profissionais de educação física, que são os portadores de curso superior na área, os que exerceram a profissão até a lei entrar em vigor e os que têm diploma de cursos tecnológicos de educação física. De acordo com o relator, são 600 mil profissionais que tiveram sua atividade defendida por praticamente todos os partidos. Mas, para o líder do Novo, deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, os conselhos prejudicam o livre exercício profissional.
No Rio de Janeiro, alguns anos atrás, o Conselho Regional de Educação Física articulou na Assembleia do Estado a aprovação de uma lei que proíbe academias de condomínios de funcionarem sem a presença de um profissional de educação física. O que aconteceu? Os condomínios pararam de abrir as academias dos seus prédios. O que aconteceu, então? Os personal trainers pararam de ter as academias disponíveis para exercer a sua atividade.
O projeto que regulamenta a profissão de educação física segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, considera uma tragédia o que tem sido feito com a educação pública brasileira. O deputado conta que os recursos destinados ao setor despencaram de 20 bilhões de reais nos governos do PT para menos de 4 bilhões este ano.
Rogério Correia ressalta que, mesmo com um corte de 95%, os investimentos para a concessão de bolsas de estudos pela CAPES só saíram após muita pressão por parte da Comissão de Educação da Câmara. O deputado lamenta que os recursos, que já giraram em torno de 350 milhões de reais, tenham ficado em 2022 em cerca de apenas 8 milhões de reais.
Bibo Nunes, do PSL, elogia a Prefeitura de Portão, no Rio Grande do Sul, pela gestão do ensino público. Segundo o deputado, a administração local paga um salário acima do teto para todos os professores da rede municipal, além de manter professores aposentados com mais de 7 mil reais por mês.
Bibo Nunes informa ainda que a prefeitura implementou ar-condicionado, monitoramento por vídeo e energia solar em todas as escolas do município. O deputado acrescenta que ainda houve economia no orçamento do setor e considera que a gestão educacional de Portão é exemplo para o país.
Cultura.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, é contrário ao projeto de lei apelidado de Paulo Gustavo, pois, segundo o deputado, a medida desvia quase 4 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura, que seriam destinados a pequenos artistas de rua. O deputado lembra que a categoria foi especialmente prejudicada durante a pandemia de Covid-19.
Coronel Tadeu também elogia Mário Frias e André Porciúncula pelos trabalhos desenvolvidos na Secretaria Nacional de Cultura. De acordo com o deputado, ambos são probos e austeros, ao contrário de gestores de governos passados que, ao invés de fomentarem a cultura do país, encheram os bolsos de artistas e políticos corruptos.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, também pede que os parlamentares rejeitem o chamado projeto de lei Paulo Gustavo. O deputado considera absurda a transferência da gestão dos recursos da cultura do Ministério e, portanto, do governo federal para estados e municípios.
Nas palavras de Carlos Jordi, prefeitos e governadores fizeram uma farra com dinheiro público destinado ao combate à Covid-19 e esperam fazer o mesmo com os recursos da cultura. Segundo o deputado, sob o governo Bolsonaro, houve uma moralização na distribuição do dinheiro para a produção cultural nacional.
Já Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende a aprovação do projeto que ficou conhecido como Paulo Gustavo, que assegura a liberação de 3 bilhões e 800 milhões de reais para a cultura. E outra proposta, chamada Aldir Blanc II, que transforma o Fomento à Cultura em uma política de Estado permanente.
Érica Cocai também critica o evento que o governo federal fez para entregar cerca de 1.000 crachás aos novos funcionários com deficiência da Caixa Econômica Federal, aprovados em concurso de 2021. A parlamentar lembra que a contratação só foi possível depois que a Justiça do Trabalho determinou o cumprimento de cota obrigatória de funcionários com deficiência por parte da instituição.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende o pagamento do 13º salário aos beneficiários do programa Auxílio Brasil e do BPC, Benefício de Prestação Continuada, pago a pessoas com deficiência ou maiores de 65 anos, cuja renda familiar seja de até R$ 303 por pessoa.
Pompeu de Matos justifica seu projeto alegando que estas são as únicas pessoas no país que não recebem o 13º salário. Segundo o parlamentar, só em janeiro deste ano, 17 milhões de brasileiros receberam Auxílio Brasil, com efeito multiplicador a milhares de famílias.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, cobra da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura informações sobre a suspensão do pagamento do seguro defeso aos pescadores. O deputado informa que, em visita feita à colônia de pescadores do município de Jericó, no Alto Sertão da Paraíba, os moradores relataram que vem enfrentando vários problemas junto ao governo federal.
De acordo com Frei Anastácio Ribeiro, além da falta de informações sobre o seguro defeso, os pescadores disseram que a biometria realizada para a prova de vida não funciona, o que tem prejudicado não somente os trabalhadores da Paraíba, mas também de todo o Brasil.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, presta sua solidariedade a Petrópolis, cidade do Rio de Janeiro, castigada pelas fortes chuvas que caíram na tarde desta terça-feira. Consternada, a deputada lamenta a morte de pessoas e a dor das famílias. Para ela, tragédias como esta e a que ocorreu na Bahia, com a morte de mais de 100 pessoas, resultam do crescimento desordenado das cidades.
Alice Portugal afirma que a burocracia impede que os recursos do Fundo Especial para Calamidades Públicas cheguem a quem precisa no momento certo. Segundo a deputada, se há vítimas e desabrigados, a situação de calamidade já está caracterizada e as pessoas precisam ser socorridas com a máxima urgência.
Felício Laterça, do PSL, também presta solidariedade à população de Petrópolis. O deputado lembra que o Rio de Janeiro já vem, há algum tempo, sofrendo com desastres climáticos e pede que os governantes tomem providências.
Felício Laterça acredita que a corrupção tem desviado recursos públicos de ações importantes no estado, como a regularização da ocupação habitacional e as obras de drenagem. Segundo o deputado, é preciso unir esforços para que acidentes dessa natureza não voltem a acontecer.
Justiça.
A Câmara aprovou proposta que aumenta para 70 anos a idade máxima para indicação de ministros de tribunais superiores. Mais informações com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou em dois turnos de votação a proposta de emenda à Constituição que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para que uma pessoa possa ser indicada para os cargos de juiz e ministro de tribunais regionais federais e de tribunais superiores. A mudança, de acordo com a proposta, valerá para os indicados aos seguintes cargos: ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União e do Tribunal Superior do Trabalho, bem como juízes dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais Regionais do Trabalho. A nova idade de indicação também vai valer para ministros civis do Superior Tribunal Militar. A proposta foi aprovada por ampla maioria do plenário e defendida pelos deputados como maneira de adequar a legislação ao aumento da idade para a aposentadoria compulsória dos ministros dos tribunais superiores, de 70 para 75 anos, aprovada em 2015 por meio da chamada PEC da Bengala. Quem explica é o relator da proposta, deputado Acácio Favacho, do PROS do Amapá.
Essa PEC ela visa fazer uma correção que deveria ter sido apresentada no texto de 2015. E com muita sabedoria, o deputado Cacá Leão apresentou essa PEC para realmente fazer jus a todos os profissionais que atuam no Poder Judiciário, que fazem uma carreira brilhante, que no ápice do conhecimento, podendo ascender, ele se obriga, muitas vezes até, a submeter a aposentadoria antecipada.
A proposta mantém em 35 anos a idade mínima para indicação a esses cargos, bem como a exigência de notável saber jurídico. A medida foi defendida por deputados de praticamente todos os partidos, como Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco.
Ela faz uma mera adequação, pois desde 2015, quando se aumentou a idade da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos, a idade de acesso aos tribunais superiores deveria ter acompanhado essa expansão do prazo para aposentadoria compulsória.
A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, também considerou o projeto necessário e defendeu outras mudanças na legislação, como o mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje permanece na corte até a aposentadoria.
Eu entendo que essa PEC de agora, ela faz uma correção, ela é justa, ela é necessária. Acho que nós precisamos pensar de uma forma mais ampla, pensar em questão de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal.
A PEC, que muda de 65 para 70 anos a idade máxima para que alguém seja indicado a cargo em tribunais superiores, segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.